Laguna do Norte nesta quinta-feira. Segundo Mesquita, a transferência foi discutida com o prefeito Paulinho Freire e está relacionada ao processo de fortalecimento da agência reguladora.
Tá relacionada a Paulinho ter que se livrar dessa bomba que se chama Tiago Mesquita na mão dele, que é o que sobrou. Então é exatamente isso.
E a expectativa é de que ele permaneça na CEMURB até a segunda quinzena de agosto ainda, viu, Thaís?
Ele disse que está muito tranquilo também. Ele
disse
Deixa
eu dizer o que ele disse aqui, abre aspas.
Estou muito tranquilo.
Foi um pedido meu e dele ao mesmo tempo. Olha só que sintonia.
Um jogral.
Essa sintonia tá muito forte, Thaisa.
Já pensou? Eu digo assim,
rapaz, eles pensaram
assim,
ao mesmo
Thaisa,
tempo.
O coral da CEMURB.
Thaisa, eu tô querendo sair da secretaria. E você vem pra mim e diz, eita, justamente isso.
Exatamente isso agora, não é, gente? Gente, pois é, ele disse isso.
Não,
foi um pedido meu e dele ao mesmo tempo.
O povo acha que a gente tá tudo idiota.
Ele acha. Ele falou que há uma necessidade de fazer com que a agência passe a ter um caráter de agência realmente reguladora, de acordo com o marco legal.
Eu lembro que foi feito com a agência reguladora em 2024.
Daniel está dizendo que lá ele vai ficar menos exposto. Depende, porque a agência reguladora passou por aquela investigação. E se o Ministério Público resolver continuar, vai cair no colo dele. Ele está lá, ele vai responder. Ele que vai não responder porque ele não fez, mas ele, como gestor, ele que vai abrir gaveta, entregar documento, fazer tudo. Então ele não vai ficar tão
não é tão simples assim.
Eu li o processo de Paulinho, aí lá tem, eles alegaram para tentar anular as provas com relação às ASBAN, que as provas foram captadas ilicitamente, porque foram feitas escutas ambientais. Aí detalhe, a escuta ambiental foi feita no órgão público. Como é que você não pode fazer uma escuta ambiental, abrir seu celular no órgão público? Que tem como parâmetro a questão da publicidade das ações. Obviamente, isso não foi aceito nem pelo Ministério Público e também não foi aceito pelo TRE.
Ei, Ciro Pedrosa está aqui perguntando o seguinte: quer dizer que o cunhado de Álvaro não fazia nada na agência?
Não.
Vocês estão dizendo que não tem trabalho nenhum nessa agência reguladora aí? Hein?
Não sei, nunca trabalhei lá.
E ele foi para onde? Ele vai para onde, no caso?
Ele voltou.
Né?
Ele voltou.
Mas
em quem?
Ele voltou depois daquela questão.
Quando...
Porque eu acho que lá tem um corpo de diretores, né? Por comandato.
Né? Ah, tá. Então ele fará parte desse corpo, né?
Vai ficar lá bem.
Deixa eu
tranquilo.
Só dizer mais umas aspas aqui de Tiago Mesquita, que a gente já falou tanto nele aqui, não é? Vai ser muito bom para mim trabalhar essa parte do saneamento, que é uma área com a qual tenho muita afinidade, e contribuir para trazer a agência para uma situação melhor. Foi um trecho que o nosso querido Samuel trouxe aqui pra gente.
Gente, ele tem muita afinidade com saneamento e a engorda foi feita sem saneamento.
Ciro tá dizendo o seguinte, ele tá chamando a atenção que ele tá dizendo que foi Tiago Mesquita realmente que diz aqui no trecho, né, que eu li, que ele vai mudar para melhor. Então estava tão ruim com o cunhado de Alfa.
Aí assim, ele se dá muito bem com o saneamento e a engorda não teve saneamento, gente.
Pois foi exatamente o que faltou na engorda, né, gente? É
só
isso.
Pior.
O coitado do jornalista é tendo que repercutir uma fala dessa deve ser dose, viu?
Não é isso.
A pessoa senta e diz, não, caramba, vou ter que escrever isso, eu sei que é.
Mas gente, então depois já engorda.
Às vezes pega um estagiário que não leu, não sabe o que aconteceu no verão passado, aí acha que está fazendo uma matéria legal.
Tem isso também, né? Não leu o passado, acontece.
Ainda bem que os nossos estagiários aqui todos sabem o que aconteceu.
São
no verão
antenados,
passado.
Né, Thaisa Galvão? É isso, gente. 6h24, agora vamos falar sobre o tarifaço de Donald Trump, né? Contra aqui o nosso país, o Brasil. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos confirmou nesta quarta-feira a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, com uma extensa lista de itens isentos, realmente. A medida vai entrar em vigor no dia 22 de julho. A decisão é resultado de uma investigação comercial que esse escritório que levou um ano aí, não é, para identificar um mecanismo que permite ao governo americano apurar e combater possíveis barreiras comerciais em outros países. E no processo, o governo de Donald Trump afirma que o Brasil adota práticas que oneram ou restringem o comércio com os Estados Unidos, citando temas como o sistema de pagamentos PIX, né? Que é aí a grande questão também envolvida nisso aí. Apesar de anunciar as novas tarifas, os Estados Unidos determinaram que alguns produtos ficarão de fora da taxação, que é o caso do petróleo, do café, carne bovina, aeronaves e celulose. Que da outra vez ele incluiu isso aí tudinho, isso. E foi uma gritaria grande lá mesmo nos Estados Unidos, né?
Mas a indústria
isso, né?
têxtil está dentro dessa taxação, Doni, vai ser uma quebradeira, vai ser uma reclamação. Verdade, graças a quem, Dani, tudo isso?
A família Bolsonaro.
Exatamente.
Né? Que, pelo menos assim, graças, ele pode estar usando a família Bolsonaro também como um pretexto, isso, né? Talvez não seja isso. Exatamente.
É, Doni, ele até queria fazer isso, mas se a família Bolsonaro não tivesse inflamado, isso, ele não teria feito. Isso.
E
então,
também
a gente
tem
não
a questão eleitoral. Da eleição, isso. Que a gente já tem indícios, né, de que o governo Donald Trump quer se interferir no processo eleitoral aqui no Brasil. Então, essa taxação faz parte de faz tudo parte. Isso aí. Agora, a gente tem um trecho aí da fala do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre esse assunto. Eu vou pedir para Guilherme Filippo colocar para a gente, mas deixa eu rapidamente trazer aqui também a informação de que a senadora Zenaide Maia, ela foi a única senadora até o momento que se posicionou contra a taxação a senadora aqui do Rio Grande do Norte, né, que se posicionou contra a taxação sobre os produtos brasileiros. Ela disse: defendo que o Brasil não deve ceder em política pública que pertence ao povo brasileiro. E disse mais também Zenaide, ela disse que a soberania não se negocia. Disse também que a diplomacia deve ser ativa, mas sem confronto e sem recuo. E também sem concessões indevidas, é a opinião de Zenaide Maia.
Um discurso muito afinado com o do presidente Lula.
Total, ela que é vice-líder.
Da senadora, né? Zenaide Maia.
Ela que é vice-líder, é uma das vice-líderes, não é? Do governo no Congresso Nacional. Vamos ouvir Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, sobre esse assunto.
Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca, de forma grosseira e arrogante, o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.
Exatamente. E aí, bancada?
Comprovando mais uma vez que Marco Rubio é quem administra os Estados Unidos.
Exatamente.
Principalmente nessa relação com alguns países, entre eles o Brasil. O Donald Trump está gaga e quem fala para o Donald Trump é Marco Rubio.
Isso
não
aí.
Tem lá, não tem essa história de Marco. Donald Trump fala para o Donald Trump, não. É Marco Rubio e tem horas que é Eduardo Bolsonaro.
Exatamente. Agora tem um detalhe nisso aí, não é? Que se a família Bolsonaro vislumbrava inicialmente algo positivo com essa taxação aqui de produtos brasileiros, o que tem se mostrado a realidade é outra, completamente diferente.
Né? Caiu no bolso da
Exatamente.
Economia brasileira.
Então, a população brasileira está contra esse tarifaço. E mais ainda, a maioria, segundo pesquisa da Genial Quest, afirma que a culpa é, sim, dos bolsonaros. Né? Então, a gente tem aqui, ó, a maioria dos brasileiros, inclusive, concordam com Lula sobre o tarifaço dos Estados Unidos. 51% concordam que a responsabilidade que Lula aponta ser de Flávio Bolsonaro é sim de Flávio Bolsonaro. E 30% apenas concorda aí com Flávio Bolsonaro. Então, tem essa questão também que ficou muito negativa, né, para a família Bolsonaro.
Exatamente, aqueles 30% que reza para Pineiro.
Exatamente,
assim, aí,
que é a base.
É a base
dele, só.
Não tem como mudar
só,
de jeito nenhum.
Né? Então tá bem ruim para eles.
Eu acho que Trump está muito empenhado em eleger Lula, porque isso aí é mais voto para Lula. O impacto econômico não dá tempo até a eleição. Não. Mesmo que atrapalhe a economia, não dá tempo. Está muito perto já a eleição. Faltam 80 e poucos dias, 90
isso.
dias.
Isso. Menos de 3 meses.
Então não dá tempo de impactar. Mas dá tempo de impactar feio, politicamente.
Né? Isso. E ficou muito feio também aquela carta, né, que o Flávio Sim. escreveu, que ele acabou se entregando, Foi. Dizendo, não, eu vou pedir que ele não taxe agora.
Eles estão
só depois das eleições.
Eles estão há meses defendendo que os Estados Unidos taxem. E não tem como voltar atrás e dizer que é mentira. As pessoas lembram de Eduardo, de
agora,
Paulo Figueiredo.
Se você falar em eleição, eu vou voltar rapidinho aqui para a eleição daqui, que a gente já está com o tempo para virar aí.
Deixa, já que você sei que você vai mudar de assunto, deixa eu só trazer um último dado, Thaisa, sobre esse assunto, que foi perguntado também na pesquisa Genial Quest, que foi feita ontem, que a gente trouxe aqui todas as informações. O seguinte: o tarifaço aumenta a vontade de votar em quem? 42% disse em Lula e 27% em Flávio Bolsonaro. 23% outro, 8% não sabe não responder.
Esses 27% estão exatamente dentro daqueles 30%
bolha,
da bolha.
Exato.
Se atraca num carro, num caminhão e sai pela estrada fora. Eu vou
exatamente.
Bem,
agora, política local, Thaisa Galvão.
Dani, Daniel, é pelas informações que eu tive hoje, eu conversei com algumas pessoas. Então, se a escolha do vice de Cadu Xavier fosse hoje, o nome seria Larissa Rosado.
Breaking news no Tamo Junto, bastidores com
Thaisa. Larissa Rosado, inclusive, a pessoa conversando comigo assim, acho que aquele seu paradigma a gente vai tentar quebrar. Eu não sei.
Eita,
eu não acredito, Thaisa, que se quebre assim tão fácil, porque o paradigma não é meu, é de fatos dos anos 1950 pra cá. Né? Aqui tô falando da maldição da escolha
do vice,
de Mossoró. Mossoró elege governadores. Já vice, eles normalmente derrubam a chapa.
Exatamente.
Mas hoje seria Larissa Rosado. Um nome que é forte, que é considerado forte, que seria interessante para a chapa de Cadu, seria o nome hoje de Rafael Mota.
Isso, eu ia puxar
Rafael Mota,
agora.
Que é tá lá nessa confusão toda do Senado. Aquela declaração de Natália Bonavides, de que não apoia, que o grupo dela não apoia, já caiu como uma luva nas redes sociais. A militância está revoltada, a militância está meio que se voltando, se dando
afastando
as costas para Rafael Mota, mas eu acho que o grupo não pode deixar de levar em consideração o valor eleitoral e político que Rafael Mota tem. E Rafael Mota poderia muito bem ser um vice a colaborar muito mais com
Cadu, porque, com
Cadu.
Toda
não
certeza.
Que Larissa não tenha uma importância, mas Larissa tem uma importância em Mossoró. Cadu, Rafael tem uma importância mais larga, mas pelo estado
Exato.
Todo.
Exato. Então, foi deputado de dois mandatos.
Foi deputado,
né?
De dois mandatos. Foi candidato
a senador
na eleição senador, passada.
E foi bem votado.
Isso. Rafael aposta muito na eleição passada, onde ele foi muito bem, teve muito voto. Mas uma eleição é uma eleição, outra eleição é outra eleição.
Perfeito.
Ele pode não ter o mesmo desempenho da eleição passada, mas ele pode usar o recall da eleição passada para ser um vice muito importante para Cadu nesse momento. E aí, Dani, eu acho que ele meio que faria as pazes com o PT, porque ele ficou naquela confusão, se elegeu para atrapalhar, se candidatou para atrapalhar, acabou elegendo Rogério Marinho. E aí,
eleições de Natal.
Nas eleições de Natal, acabou brigando com Natália. E na hora que
se redimiria.
Na hora que ele seria um gesto que ele faria para o grupo do PT, para o grupo da governadora Fátima Bezerra, para o grupo do presidente Lula. Eu acho que se ele fosse ali, ele abrisse mão desse desejo de ser senador e fosse para ser vice. Isso é uma opinião que é minha também, mas é de muita gente,
é
das
minha
pessoas
também.
que estão acompanhando. Eu acho que ele somaria
muito mais
dentro
vice.
Do grupo como vice do que como candidato a senador.
E esse é um desejo de uma parcela significativa hoje do PT, mas parece que a resistência é dele.
A resistência é dele, exatamente. Porque ele ainda acredita que a eleição de 2022 vai ser igual à de 2026.
Que tem o recall.
Exato. E uma eleição é uma eleição, outra eleição é outra eleição.
Acontece tanta coisa, muda tanta coisa, não é, minha gente?
Muita coisa.
É isso, 6h34, a gente vai para aquela rápida pausa no Daio. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa entrevista com o vereador Técio Tinoco, que, falando em Senado, é pré-candidato, viu, ao Senado aqui pelo Rio Grande do Norte. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h34.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou Webser, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar. A energia que está em todo lugar. No carro, em casa, no comércio também. Na indústria faz o RN além. A Pontica sempre presente. O RN vai no gás. Vai no gás, vai no gás, vai no gás. Vai no gás, vai no gás, vai no gás, vai no gás, vai no gás.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Junto de volta, 6h37 na 88,9 FM. Deixa eu dar um alô aqui pro Leonardo Mota, o Genildo Costa lá de Grossos, RN na plateia do Tamo Junto. Muito obrigada, meu querido. A Sofie também por aqui. Podem querer usar as ban agora. Perseguir a Caerne. Enfim, a opinião aqui da Sofia aqui no nosso chat. O Ivan Nogueira, a Gleisa também tá por aqui. Paulo Vitor, muito difícil, se Rafael não desistiu em 2022, iria desistir agora.
Mas não é desistir, né? É trocar. Ser,
o... Ele vai mudar o lugar, voto. Né? É. O voto, exatamente. Não, não seria nada mal o Rafael Mota, caso conseguisse ser eleito a chapa, ser vice-governador do Rio Grande do Norte, não é? Seria Franci Campos está dizendo que Rafael fez muita besteira. Ontem a gente, inclusive, exibiu um pedaço delas aqui, viu, Franci? Vitor Pípolo, Rafael Mota nunca será esquecido, viu? Foi ajudado a eleger Rogério Marinho. Olha aí, Thaisa Galvão, o pessoal aí tá na com a mente afiada. Eu
poderia ajudar a eleger Cadu.
Eu conheço exatamente. As lideranças da militância petista. Ele não vai ter o apoio da militância, eu tenho certeza absoluta.
Pois é, exatamente o que...
Principalmente depois dessa carta.
Essa avaliação que eu fiz, exatamente, quando eu falo, ele se redimir, ele se redimiria com o partido, ele faria um gesto, seria interessante para ele, e ele se abraçaria de novo com o partido, do qual ele está sendo agora meio que rachado, né?
Assim, Natália é muito inteligente, então tem um aspecto ideológico? Tem. Mas quando ela faz esse movimento, ela ganha militância da esquerda.
Com certeza.
Então, também tem um elemento estratégico na disputa interna dela com os demais candidatos. Talvez as pessoas não tenham percebido isso.
É isso, Guilherme Felipe, a gente está aqui aguardando então o vereador Tércio Tinoco entrar pelo link aí, né? Você fala com a nossa querida Lisiane, né, que é a assessora dele.
Enquanto isso, deixa eu dar só. Entrou?
Não, ainda não.
Deixa eu
dar uma cobrada nela aí. Diga,
eu fui checar aquela questão do Tribunal de Justiça.
Sim.
Do juiz, como é o nome? Do juiz.
É, aquele que.
O juiz que não conseguiu ser desembargador. Todo.
Sim, é Henrique Baltazar.
Isso, Daniel Menezes.
Então, o Tribunal de Justiça continua com a vaga. Então,
tá aberta
porque naquela época, quando ele não foi eleito, sim, e aí empossaram o segundo colocado, e aí ele entrou com a liminar, cancelou a posse do segundo colocado, e aí o TJ entrou com outra ação, e aí ele entrou com outra ação, e tá parado. O CNJ entra como um simples recomendador e não como um determinador, certo. É tipo um Ministério Público, e a recomendação do CNJ, que seria para é para colocá-lo, né? Para empossá-lo.
Isso.
É, e quem determina o final da a última palavra é do Tribunal de Justiça. E até agora o Tribunal de Justiça não deu essa última palavra, por quê? O não que estaria mexeu. Acontecendo dentro do Tribunal de Justiça é as pessoas botando ouvido nas paredes, botando ouvido no chão. Diz que o clima é efervescente ainda dentro do Tribunal de Justiça.
Eu imagino.
E ninguém sabe por que o Tribunal de Justiça ainda não tomou a decisão, já que a última palavra é do Tribunal de Justiça. Então, enquanto isso, a vaga está vaga.
Está vaga, né? Então é um lugar aí sem
isso.
Desembargador.
Está faltando um desembargador.
Do Norte, exatamente. Thaís Galvão. Olha, deixa enquanto o nosso querido vereador Técio, Guilherme Filippo, não entra aí no nosso link para iniciar nossa entrevista pelo Meet, né? Porque, infelizmente, nossos estúdios aqui do Tamo Junto, eles ficam no primeiro andar aqui da Comunica, né? A sede da Comunica, e a gente não tem ainda a acessibilidade que permitia que o vereador Técio, que é cadeirante, conseguisse chegar aqui aos nossos estúdios.
Deixa eu falar, talvez interesse para quem gosta de pesquisa.
E a entrevista do vereador Técio Tinoco é muito importante, porque ele é um pré-candidato a senador, é muito importante para a gente e é muito importante para o nosso ouvinte.
Com certeza. Sem dúvida. Mas assim, eu conversei com algumas pessoas hoje e o TSE propôs um selo honorífico, né? Para os institutos que acertassem mais as pesquisas.
Instituto de pesquisa.
Última semana, seria observado o acerto na última semana. O TSE daria para as nacionais e os TREs dariam para esse selo para as estaduais.
Ai, mas era bom se desse um selo para quem faz a pesquisa assim, não sei quantos meses antes.
Isso parece que vai passar, então a partir da próxima eleição os institutos terão esse selo. Quem é que está resistindo objetivamente?
Quem?
É a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, que na prática, quando a gente fala nessa associação, a gente está falando em Datafolha, IPEC, que é o antigo Ibope, e agora o Quaest.
São os maiores.
Eles não querem. Por que eles não querem? É uma questão. Tem um elemento técnico, porque na prática, de fato, a pesquisa ela não erra nem acerta, de fato.
Sim.
E assim, você pode fazer uma pesquisa na quarta-feira e durante até a sexta, os muda dados se moverem. Né?
Ainda mais na última semana de eleição.
Muda muito. E aí,
a reta final.
Tecnicamente, realmente, a ABEP, nesse aspecto, tecnicamente, eles estão certos. Sendo que, o que é que acontece? Os demais institutos estão pensando assim, certo, se mudar, vai mudar também para todo mundo. Então, se, por exemplo, todo mundo botou 10% para fulano, e quando ele abrir ele tiver 15, todo mundo vai errar em 5. Não é isso, em tese?
Isso.
Então, assim, eles estão defendendo, a maior parte dos institutos está defendendo e está vendo uma guerra de mercado interna muito grande, sabe por quê?
Por quê?
Alcance a lógica dos custos e benefícios dessa mudança. O Datafolha cobra numa pesquisa nacional de 350 a 400 mil reais. E aí, se você tiver essa mudança, e vamos imaginar que o Ibope tem o selo e João Bolinha tem o selo também, e cobre a 150, o cara pode pensar, ele tem selo aqui, ó, tem selo, ó, João Bolinha tem selo, e cobre só 150. Eles vão perder mercado e vão perder valor agregado.
Entendi.
A briga está rolando.
E essa última semana vale também para pesquisa de boca de urna? O selo vale também para pesquisa
a última semana.
De urna?
É, a última semana.
O que rolar na última semana.
Vamos ver aqui se o vereador Técio Tinoco já está aí com a gente. Ele entrou pelo link, não foi, Guilherme Filippo?
Foi.
Mas está sem imagem, é isso?
Ah, apareceu agora.
Então vamos botar ele aqui. Vamos botar ele para a nossa audiência. Aê, vereador Técio Tinoco! Tá. Tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo ao Tamo Junto.
Boa noite. É um prazer estar participando aqui com todos vocês.
É isso, vereador Técio Tinoco, do União Brasil, é agora pré-candidato ao Senado, não é, vereador? Como é que foi essa decisão? Porque você era pré-candidato a deputado estadual, não é isso, Thaisa Galvão?
Era ou não era?
Estamos aqui.
Não. Nunca fui pré-candidato a deputado estadual, não. Tenho uma parceria com o deputado federal estadual Kleber Rodrigues.
Ah, tá. Não, tá. Você não estava em nominata, por enquanto.
Não, não estava em nenhuma nominata. Já temos pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal.
Ah, entendi. Mas então, como é que surgiu essa ideia de você ser... Se você não foi para nenhuma nominata de federal ou estadual, o que fez você aceitar disputar o Senado?
País, eu recebi o convite no começo de junho, já vinha analisando, pensando, passei o mês de junho todo pensando, e aí no último final de semana aceitei o convite do meu partido União Brasil, através do nosso presidente Zé Agripino, através do pré-candidato ao governo Alisson Bezerra, e também da doutora Zenaide, a senadora, que é candidata, a pré-candidata à reeleição, e aí topei o desafio para ser também pré-candidata ao Senado Federal, juntamente com a chapa de Alisson e doutora Zenaide.
Vereador, o senhor então vai ser o segundo nome, não é, dessa chapa aí, encabeçada por Alisson Bezerra, junto à senadora Zenaide, que concorre aí à reeleição. Anteriormente, a gente tinha informação de que o grupo não iria querer um segundo nome como senador, né, nessa vaga aí de Senado. O que é que foi que mudou, não é, e que o senhor chegou aí agora para fazer parte aí dessa chapa, não é?
O partido União Brasil sempre estava pensando, analisando, mas não chegou a nenhuma conclusão que não ia ter o segundo nome. Você pode olhar todas as entrevistas, tanto do pré-candidato Alisson Bezerra, tanto da doutora Zenaide também. Então, assim, ele estava vindo, pensando, analisando. E aí, como eu disse, eu recebi o convite desde o começo de junho, eu já recebi esse convite, e aí passei esse mês de junho analisando, pensando, dialogando com meu grupo político, escutando minha família, escutando meus amigos, para aceitar esse desafio de ser pré-candidato ao Senado. Então, eu acho que tem muita coisa ainda em aberto para o Senado Federal. Não tem nada fechado, não tem nada determinando, assim, que fulano e tal é favorito, que isso, que aquilo. Eu analisei todas as pesquisas também, olhei as pesquisas internas, pesquisas externas, e aí, com isso, eu decidi a apoiar o nosso nome e entrar agora na pré-candidatura ao Senado Federal.
Você disse que fez aí toda uma análise de todas as pesquisas, de todos os nomes. O que se fala, quase todo mundo, é que a vaga do senador Stevenson Valentim estaria já garantida, que ele estaria praticamente reeleito. O senhor tem essa mesma interpretação diante de tudo que o senhor leu, que acompanhou e que analisou?
Não tem nenhuma vaga 100% garantida, Thaís. Toda campanha, ela pode ter muitas coisas durante o seu decorrer, não vejo dificuldade nenhuma. Então, assim, eu não posso falar por nenhum dos candidatos. Vocês me conhecem, eu não sou de criticar nenhum político A ou B ou C. Eu vou fazer meu papel, eu tenho 6 anos já desempenhando um belíssimo papel na nossa capital e no estado do Rio Grande do Norte, defendendo as pessoas com deficiência. Vou mostrar a população do Rio Grande do Norte que eu posso fazer muito mais, principalmente pelo meu segmento das pessoas com deficiência. Hoje, Thaísa, quase 300 mil pessoas têm algum tipo de deficiência no nosso estado. Então, esse número é muito alto, que não existe. Políticas públicas de verdade é quase zero. Então, a gente precisa colocar muitas políticas públicas de fato. Então, vou defender uma causa que eu já defendo muito, muito fortemente aqui na nossa capital. Tenho muito orgulho do nosso mandato como o primeiro vereador cadeirante eleito da história de Natal. Então, a gente trabalha durante o dia, durante a noite, domingo a domingo, para colocar políticas públicas de fato e de verdade na prática.
Daniel Menezes.
E então, sua agenda, vereador Teste, será centrada no aspecto da acessibilidade. E além disso também, o que é que o senhor pensa em trazer para o pleito em termos de debate?
Daniel, a minha bandeira principal é a pessoa com deficiência, mas a gente sabe que o Estado ele precisa melhorar em vários aspectos. Então, minha principal bandeira é a pessoa com deficiência, minha segunda bandeira vai ser o turismo. A gente precisa desenvolver nosso Estado, trazer mais empresas, a gente precisa melhorar nossas rodovias para melhorar o tráfego, principalmente ali na região do Vale do Açu, a agricultura. Então, assim, a gente está estudando todo o Estado para a gente apresentar as melhores propostas e deixar o povo do Rio Grande do Norte decidir.
O que é que você tem, o que é que você fez durante todo o seu mandato de vereador que você acha relevante levar para uma discussão nacional no Senado Federal?
Thaís, eu vou dar alguns exemplos aqui. E recentemente eu viajei agora, fui em Maceió, lá tem o primeiro centro TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista. Nosso estado é o único estado do Nordeste que não tem. Fui agora em João Pessoa, fui em Recife, em Maceió, recentemente tem também lá em Fortaleza, no Ceará, e nosso estado não tem. Um dos sonhos que eu quero, sendo senador, se for da vontade de Deus e do povo do Rio Grande do Norte, quero colocar o primeiro centro TEA no nosso estado, trazendo recursos através de emendas parlamentares impositivas, individuais, através das emendas de bancada, através das emendas de relator, e também buscar melhoria para a educação inclusiva, ir atrás do Ministério da Educação, no MEC, e trazer recursos que a gente sabe que precisa, tanto o governo do estado, tanto os municípios. Só para vocês terem noção, hoje, tanto do governo do estado, tanto na prefeitura, muitas salas que têm 30 crianças, salas regulares, têm 7, 8 crianças ou com autismo ou com outra deficiência, e que tem um professor para tomar conta da sala toda. Então, a gente sabe que essa sala, essas crianças não vão aprender. A gente precisa colocar auxiliares de sala. Então, eu quero buscar recursos lá no Ministério da Educação. A gente sabe que a maior fatia dos nossos impostos fica com o governo federal. E eu quero bater na porta lá no Ministério com o mandato de senador e trazer uma educação inclusiva para o nosso estado, realmente, de fato, que merece. Então, hoje, aqui em Natal, Thaisa e os demais da bancada, aqui em Natal já conseguimos várias leis de minha autoria, como hoje a gratuidade do transporte público para quem faz tratamento no privado. Antigamente, muitas mães atípicas gastavam em média de 800 a 1.000 reais por mês do transporte. Conseguimos aprovação, é uma luta minha, mais de 4 anos. O ano passado conseguimos aprovação, foi sancionado pelo prefeito Paulinho Freire. Conseguimos a cirurgia odontológica para as crianças com deficiência. Cirurgia odontológica, como é que faz? Eu tenho uma deficiência física, vou no dentista, faço a limpeza dos dentes, posso fazer qualquer obturação, mas é uma criança que tem uma deficiência intelectual, mental, uma criança com autismo, tem que ser no bloco cirúrgico, tem que fazer com anestesista, fazer com a dentista, e conseguimos o ano passado pela primeira vez na história de Natal, que nunca tinha sido feito. Então, assim, eu quero pegar esses mesmos projetos, levar para o estado do Rio Grande do Norte e também no âmbito nacional. Hoje a gente tem uma senadora, Mara Gabrilli, por São Paulo, que ela está deixando o Senado, ela não vai para a reeleição, porque ela está com problema de saúde e ela não quer ficar mais nessa ponte aérea, São Paulo, Brasília, Brasília, São Paulo. E aí eu quero ocupar esse lugar dela. Mara Gabrilli é uma amiga pessoal que eu tenho, já falei com ela essa semana, depois do meu anúncio oficial, por telefone. Então, assim, a gente precisa colocar políticas públicas de fato. Quando a gente tem a representatividade, quando a gente sente na pele, a realidade é outra, totalmente diferente. Só para vocês terem noção, aqui em Natal, tenho muito orgulho do nosso mandato estar ajudando as instituições do terceiro setor. Mais de 50% das minhas emendas vai para o terceiro setor. Hoje eu ajudo mais de 15 associações. Até 31 de dezembro de 2025, vocês terem noção, as instituições do terceiro setor, como a Pai Natal, a Adota, o Carrilho, a Liga contra o Câncer, o Varela Santiago, a Associação de Pais Amigos do Autista, eu sou o primeiro e único vereador a destinar emenda parlamentar impositiva. Isso com dado até 31 de dezembro de 2025, tá? Para deixar bem claro. Então, sou o primeiro e único vereador. E a gente pode colocar mais recursos ainda, destinando através das emendas parlamentares de um senador federal.
Vereador, como primeiro vereador cadeirante, o senhor encontrou alguma dificuldade justamente para defender esses temas, né? Toda essa questão envolvendo a deficiência e pessoas com transtornos, enfim. Houve dificuldade no primeiro momento?
Sim, a gente tem dificuldades, principalmente o básico, que é a acessibilidade, o direito de vir em todos os cantos. A própria Câmara Municipal de Natal, quando eu assumi o mandato, eu fui eleito 15 de novembro de 2020, tomei posse 1º de janeiro de 2021, a Câmara passou 6 meses em reforma para me receber. A Câmara não tinha acessibilidade, graças ao nosso mandato, e na época também o presidente da Câmara, Paulinho Freire, tudo que eu solicitei, ele fez na Câmara. Hoje a Câmara é 100% acessível, meu gabinete acessível, hoje toda a dependência da Câmara, até o próprio plenário. Os seis primeiros meses do meu mandato, eu atendia no escritório político que eu tenho, em frente à Igreja Católica do Candelária. Então, assim, é um fato, já abrimos várias portas, e a gente precisa que o poder público se adeque, colocar realmente acessibilidade, inclusão, capacitar seus servidores também, que a pessoa com deficiência é uma realidade em todas as esferas, tanto no município, tanto no estado e tanto no governo federal.
Pré-candidato, depois de lançada a sua pré-candidatura, O senhor tem conversado com a senadora Zenaide para articular estratégia em termos de condução da chapa, porque vocês passarão agora a trilhar aí um caminho juntos aí até o pleito em outubro de 2026, né?
Sim, com certeza. Sempre eu venho conversando, dialogando, tanto com a senadora Zenaide, tanto com o pré-candidato a governo Alisson Bezerra, e tá sempre conversando, dialogando, para a gente fazer uma belíssima campanha a partir do dia 16 de agosto. Então a gente está assim, dialogando e conversando, para a gente caminhar juntos, se Deus quiser, a vitória.
E como é que você está vendo a eleição majoritária? Tem aí, a gente está vendo aí três candidatos, hoje praticamente cada um com possibilidade de chegar ao segundo turno. Como é que você está avaliando a campanha do seu candidato Alisson Bezerra? Ele vai para o segundo turno? Ele vai ser eleito governador? Qual é a sua análise?
Não tenho dúvida nenhuma, Thaís, que ele vai sim para o segundo turno e, se Deus quiser, vamos fazer Alisson Bezerra governador do estado. Então, a gente está trabalhando para isso, mostrando tudo que Alisson fez em Mossoró, é um cara jovem, um cara de ideias, e a gente vem trabalhando para isso e para a população do estado do Rio Grande do Norte decidir, se Deus quiser, ser eleito agora em outubro.
E você acha que ele vai para o segundo turno com...
Eu, na minha concepção, eu acho, Thaís, que acho que ele vai para o segundo turno com o Cadu Xavier.
Vai vencer aí uma... Quer dizer, nem é a polarização, né? Já ia vencer a polarização. É. Então, será o centro com a esquerda.
A esquerda.
Você acredita que vai ser
eu
assim?
Também acho.
Vereador, a gente ficou sabendo, né, que a Zenaide Maia, senadora, ela tem muito apoio de vereadores da Câmara Municipal de Natal para... essa tentativa de reeleição dela ao Senado. Como é que o senhor tem trabalhado o apoio aí dos seus colegas vereadores?
Eu já venho conversando, dialogando com meus colegas vereadores. A senadora Zenaide já tem 20 vereadores dos 29 na Câmara Municipal com apoio. E eu já venho conversando com alguns vereadores e, se Deus quiser, nos próximos dias a gente vai anunciar.
Agora, a gente viu que nacionalmente o PP e o União Brasil, que é seu partido, abriram mão, saíram da candidatura de Flávio Bolsonaro e liberaram os partidos nos estados, né? E a gente sabe que Cadu Xavier diz que é o candidato de Lula, Álvaro Dias diz que é o candidato de Bolsonaro. Nesse caso, Alisson Bezerra, que é do União Brasil, que está liberado. E ele é o candidato de quem? Quem vocês vão ter no palanque ou vão pedir voto?
Quem é o presidente?
O presidente da chapa de vocês.
Independente de quem for, quem ganhar a eleição, eu como senador e o pré-candidato Alisson Bezerra for governador, a gente vai bater as portas lá em Brasília, no Palácio, do mesmo jeito, para trazer recursos para o nosso estado. Então, não se preocupe, a gente vai fazer isso muito bem feito e trazer mais recursos para o nosso estado, que no nosso estado merecemos recursos, porque sem recursos o estado não faz nada.
Mas na campanha?
Não, a gente vai ficar totalmente neutro, Thaís. Eu acho que a gente não vai se polarizar.
Vai respeitar a vontade do eleitorado?
Isso mesmo, vamos respeitar a vontade do eleitorado.
Daniel Menezes.
Há algum temor com relação ao fato de que a polarização venha, quem sabe, atrapalhar a candidatura, tanto a sua pré-candidatura, como a de Zenaide, ou como a de Alisson? Algum temor nesse sentido?
Não acredito não, Daniel. Porque, assim, todas as pesquisas, todas aí você vai observar, todas as pesquisas divulgadas, Alisson Bezerra está em primeiro lugar. Todas. E assim, tá em primeiro lugar, eu não acredito que a polarização chegue aqui.
É isso, meu querido vereador Tércio Tinoco, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Tamo Junto, seja sempre bem-vindo.
Quero agradecer a você, Daniela, quero agradecer a você, Thaís, a Daniel, dizer que estamos juntos pela inclusão, pela acessibilidade, dizer que o Rio Grande do Norte ele pode muito mais. E onde a gente inclui pessoas com deficiência, a gente inclui todas as pessoas. O lugar de pessoas com deficiência é onde elas quiserem. Então a gente vai mostrar durante a campanha e vamos, que se Deus quiser, deixar um Rio Grande do Norte com mais equidade, com mais inclusão e mais respeito para todas as pessoas. E que Deus abençoe a todos nós.
Boa sorte na sua campanha.
Boa sorte.
Obrigado, Thaísa. Obrigado.
Boa sorte, meu querido. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau.
É isso, encerramos então, nós estamos juntos com essa entrevista com o vereador Tércio Tinoco, que agora é pré-candidato ao Senado Federal ao lado de Zenaide Maia aí na chapa de Alisson Bezerra.
Breaking News Nacional.
Breaking News no
governo
último momento.
O governo prevê que tarifaço atinja 18% das exportações aos Estados Unidos e anuncia programa de auxílio.
É isso. Amanhã a gente faz o detalhamento dessa questão aí do tarifaço, a resposta do governo brasileiro. Até amanhã, minha gente.
Amanhã.
Tchau, tchau.
Tchau.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. Brasil. Angelita. Informa a hora certa. 7 horas. 88 FM. A sua nova rádio universitária.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia, aos destaques do dia na Voz do Brasil.
O governo brasileiro repudia a decisão dos Estados Unidos em impor tarifa de 25% sobre produtos nacionais.
O plano estabelece medidas para empresas atingidas pela taxação. Graziele Bezerra.
Ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que o plano Brasil Soberano, criado durante o primeiro tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, será ampliado.
Produtores rurais e cooperativas afetados por eventos climáticos poderão renegociar dívidas.
É o que estabelece medida provisória publicada no Diário Oficial da União. Thaís de Araújo.
De acordo com a medida, produtores que registraram perdas de ao menos 30% em duas ou mais safras poderão renegociar débitos com prazo de 8 anos.
Controle do diabetes. SUS começa a oferecer insulina glargina, um medicamento de ação prolongada.
O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos e idosos com mais de 70 anos. Natália Koslick.
A insulina glargina ofertada pelo SUS permite um controle mais estável da glicemia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo federal reagiu após a divulgação de nova taxação imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.
A nova tarifa de 25% será cobrada a partir da próxima semana a produtos que são importados pelos Estados Unidos do Brasil, como açúcar, etanol, tabaco, madeira e calçados.
A medida foi tomada após investigação feita pelo escritório do representante do comércio dos Estados Unidos.
Para o Brasil, as justificativas para um novo tarifaço não têm embasamento.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou os desdobramentos e tem mais informações. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para Mariana e boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. A primeira reação do governo brasileiro foi uma nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e nela o governo diz que segundo estatísticas do próprio governo norte-americano, os Estados Unidos acumularam nos últimos 15 anos mais de 424 bilhões de dólares em superávit de bens e serviços com o Brasil. E essa nota diz ainda que todas as alegações dos Estados Unidos foram refutadas pelo Brasil e que vai levar o caso à Organização Mundial do Comércio.
Agora, Grazi, o que os Estados Unidos alegaram para impor essas tarifas?
Bom, eles fizeram uma investigação que foi iniciada em julho de 2025 pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos e esse escritório acusa o Brasil de adotar práticas consideradas aí prejudiciais ao comércio norte-americano em áreas como o mercado digital, PIX, regulação de plataformas digitais, propriedade também intelectual, acesso ao mercado do etanol, combate à corrupção e desmatamento. Bom, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou hoje com a imprensa e informou que desde março de 2025 o governo brasileiro manteve mais de 30 reuniões presenciais, virtuais também ou por telefone, aí nos níveis presidencial, ministerial, diálogo técnico também com autoridades norte-americanas. E citou o exemplo, segundo ele, o PIX é uma infraestrutura política, pública, na verdade, de pagamentos, que foi criada pelo Banco Central e está disponível a todas as instituições financeiras que atuam no Brasil e que não há competição desleal.
Não é sério falar em competição desleal gerada pelo PIX. As acusações sobre desmatamento também são absurdas. Desde 2022, reduzimos significativamente o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Estes são apenas dois exemplos. Todas as alegações dos norte-americanos para justificar a aplicação de tarifas não têm lastro na realidade.
Grazi, as exportações brasileiras para os Estados Unidos terão que impacto?
Bom, vamos lá, Luciano. O ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, Márcio Elias, disse que 2.100 produtos ficaram de fora dessa nova lista, né, de taxação, produtos aí como café, suco de laranja, carne, fertilizantes e aeronaves, mas o impacto do novo tarifaço já foi calculado pelo governo.
Com essa nova tarifa, foi decidida ontem, nós vamos ter cerca de 18% das nossas exportações para os Estados Unidos atingida, o que corresponde a 7,4 bilhões de dólares. Isso levando em conta o ano de 2024, antes, portanto, do início do tarifaço. Mas elas estão diversificando o mercado e nós vamos continuar nesse processo de diversificação do mercado. A participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras, que era de 12,1%, já caiu para 9,4%.
Bom, Grazelli, o governo detalhou as medidas que vão ser adotadas para socorrer esses setores afetados?
Já começou a falar, sim, como é que vai ser esse socorro. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que o plano Brasil Soberano, que foi criado durante o primeiro tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, vai ser ampliado, mas as novas medidas ainda vão ser detalhadas e dependem das conversas com os setores afetados.
Nós já temos prontos os mecanismos de proteção das nossas empresas e dos nossos empregos. Os setores afetados serão mais uma vez chamados ao diálogo e nós ampliaremos e reforçaremos o Plano Brasil Soberano, que dá apoio a quem foi injustamente afetado pelo tarifaço dos Estados Unidos. Seguiremos abertos à diplomacia e à negociação, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outro país.
E, além disso, o ministro da Fazenda disse também que o governo vai estudar se aplica a lei da reciprocidade nesse caso. Essa norma autoriza que o governo, autoriza o governo, a aplicar restrições equivalentes, e aí, no caso, equivalentes aos Estados Unidos. Segue com vocês, Mariana, Luciano.
Obrigado, Grazielle Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pois é, e onde estão as principais oportunidades de exportação dos produtos brasileiros?
Informações como essa constam no painel Acordo Mercosul-União Europeia, lançado pela Apex Brasil.
A biodiversidade amazônica está ganhando espaço no mercado internacional por meio de itens como a castanha do Brasil e o açaí. Na Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre, por exemplo, 50% da produção é vendida para fora. Segundo Cássio Almada, gerente de vendas da cooperativa, os produtos já alcançam 17 países e a ideia é seguir conquistando novos mercados.
A gente vem buscando novas alternativas de mercado, verticalizando também a nossa produção para atender com subprodutos aí, tanto para castanha, principalmente agora para fruta, que nós vamos ingressar no mercado para exportação e atuar em todos os continentes.
Uma nova plataforma digital foi criada para apoiar as exportações do país. É o painel Acordo Mercosul-União Europeia, que permite identificar produtos com maior potencial de exportação e os benefícios tarifários previstos no acordo entre os dois grupos econômicos, como explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
Todas as empresas, os produtores rurais, as cooperativas podem entender a realidade do Acordo Mercosul-União Europeia e aplicar a seu caso concreto, principalmente para planejar o aumento dessa exportação.
Em vigor desde maio deste ano, o acordo entre Mercosul e União Europeia prevê a redução e a eliminação gradual de tarifas para mais de 9 mil produtos exportados pelo Brasil. É possível acompanhar a situação de produto a produto por meio da nova ferramenta que está disponível no site www.apexbrasil.com.br. Reportagem Gabriela Noronha.
Pois é, a gente segue falando de vendas ao exterior, mas agora de frutas. Entre as principais que agradam os fornecedores estrangeiros estão a manga, o melão, o limão e a melancia.
Em 2025, foram mais de 1 milhão de toneladas exportadas para os mercados internacionais.
Ricas em sabor e em nutrientes, as frutas estão entre os 13 produtos brasileiros mais exportados para o exterior. E o país figura entre os principais exportadores internacionais. Os produtores brasileiros vendem frutas secas e frescas, como manga, melão, limão e lima, uva, melancia, mamão, abacate e banana. Os principais destinos são a União Europeia e os Estados Unidos. Em 2025, foram exportadas 1 milhão e 300 mil toneladas de frutas, que renderam em vendas 1 bilhão e 570 milhões de dólares. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luiz Rua, comenta os dados das exportações brasileiras de frutas.
O Brasil, a despeito de ser um grande produtor de frutas, tem uma posição no ranking mundial dos exportadores acima da 20ª colocação. E nós temos, entre as principais frutas exportadas pelo Brasil, as mangas com 340 milhões no ano passado, depois o melão com 230, o limão com 200 milhões de dólares exportados.
O produtor e exportador Celso Zancan trabalha com a produção de uvas e principalmente de maçãs, o carro-chefe das vendas. Para este ano, a expectativa da empresa é vender 10 mil toneladas da fruta para os mercados internacionais. Ele costuma vender os produtos para países como Índia, Rússia, Portugal, Bangladesh, Irlanda e Arábia Saudita. Celso conta que, para isso, há um trabalho contínuo para que a produção atenda às exigências dos potenciais compradores mundiais.
A qualidade, ela é a mesma no mundo inteiro. A maçã, você tem que entregar uma maçã apresentável, sem danos mecânicos, sem defeitos aparentes, assim como uma boa coloração e uma boa crocância. E a questão sanitária, a questão de segurança alimentar. Cada país tem uma exigência um pouco diferente sobre algumas moléculas, permitem no Brasil, não permitem na Europa. Então isso você tem que atender, porque chegou num país e a ANASE, ela acusar que está fora desses limites ou está com uma substância não permitida naquele país, a carga vem de volta, né?
Até maio deste ano, as exportações de frutas já somavam 663 milhões de dólares. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, em 2024, o Brasil foi o quarto maior produtor de mamão do mundo e o quinto maior exportador mundial de manga, melão, melancia e banana. Reportagem Márcia Fernandes.
Produtores rurais que perderam pelo menos 30% da produção em duas safras podem renegociar dívidas com prazo de até 8 anos.
Uma medida provisória assinada nesta quarta-feira, 15 de julho, também dá suporte a agricultores afetados por eventos climáticos, como no Rio Grande do Sul.
Saiba como vai funcionar a renegociação.
De acordo com a medida, produtores que registraram perdas de ao menos 30% em duas ou mais safras poderão renegociar débitos com prazo de 8 anos, incluindo 2 anos de carência, sem a necessidade de pagamento de entrada. Além disso, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a medida provisória prevê condições para a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos, incluindo os casos registrados no Rio Grande do Sul.
Em especial, olhando para o Rio Grande do Sul, para quem teve mais perda em razão de mudança climática, nós estamos reconhecendo que se tiver 3 perdas, o prazo vai para 10 anos.
A medida provisória prevê ainda a criação de um fundo garantidor de crédito, com aporte de até 2 bilhões de reais, para dar suporte às operações de renegociação. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o fundo poderá contar com a participação de estados e municípios na sua estruturação.
Também vamos convocar os estados e municípios que queiram contribuir com o Fundo Garantidor para que, de alguma maneira, a gente tenha mais proteção com redução de spread, redução de juros.
A medida provisória determina que as taxas de juros sejam definidas de acordo com o porte do produtor e a origem das perdas. Nos casos relacionados a eventos climáticos, os juros serão de 5% ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. 8% para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, e 11% para os produtores de maior porte. A MP terá validade imediata de 120 dias após a publicação, mas precisará ser aprovada pelo Congresso para não perder a vigência. Com locução de Thaís de Araújo, reportagem Gabriela Noronha.
Uma ferramenta que auxilia produtores rurais e cooperativas a consultar crédito.
É o simulador do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
A plataforma online informa condições de financiamento compatíveis com o perfil do produtor e as instituições financeiras que operam na região.
A plataforma disponível online é voltada para agricultores familiares e cooperativas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A ferramenta pode ser utilizada também por técnicos de assistência técnica e extensão rural, agentes financeiros, sindicatos e outras organizações que orientam agricultores familiares sobre o acesso ao crédito rural. O produtor Natanael Dal Bianco tem uma propriedade de 10 hectares no município de Jaboticaba, no Rio Grande do Sul, onde investe no plantio de milho e trigo. Ele também é técnico agrícola e trabalha com outros produtores da região. Natanael conta que já utilizou o simulador de crédito do PRONAF para saber as linhas de créditos disponíveis.
Já fiz a utilização do navegador do computador, traz todas as linhas de crédito, então fazer a pesquisa de saber qual que é a linha de crédito ideal, inclusive taxa de juro e condição de pagamento. Né?
Para acessar as informações, é preciso responder algumas perguntas sobre a situação do agricultor, como renda familiar e localidade. O mais importante é responder o que pretende financiar. Se o objetivo é, por exemplo, a compra de maquinário, reformas na propriedade rural ou projetos de energia solar. Em seguida, são informadas as linhas de crédito e as condições de financiamento compatíveis com o perfil e quais as instituições financeiras que operam em cada região. A ferramenta reúne todas as informações sobre o PRONAF, como explica a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Ele responde algumas perguntas simples e já fica sabendo quais são as linhas de crédito que são adequadas ao perfil, quais são as taxas de juros e as condições de pagamento. Porque a gente tem taxas de juros que variam de acordo com a renda da família. Depois que você faz a simulação, aí sim você pode se dirigir a uma das instituições bancárias que operam o PRONAF. Todos os bancos públicos, bancos cooperados. O banco vai analisar a sua capacidade de pagamento de acordo com sua renda e com seu histórico.
Se o Natanael, que já acessou o simulador diversas vezes, explica como vai planejar os investimentos da próxima safra.
Custeio de milho agora, safra de verão e depois custeio de trigo, safra de inverno. Tem os demais investimentos para maquinários.
Vale lembrar que a plataforma não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras, nem garante a contratação do crédito. Para conhecer a ferramenta, acesse simuladorpronaf.mda.gov.br. Reportagem Edinaldo Júnior.
Pois é, e a projeção econômica para o setor agropecuário no mês de junho deve chegar em R$1,4 trilhão.
O levantamento mensal divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária é calculado com base no desempenho das lavouras e no faturamento dos produtos rurais.
Em junho, o produto com maior participação na estimativa foi a soja, que representa cerca de 24% do valor total estimado.
O levantamento de junho do valor bruto da produção agropecuária, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, estima que o faturamento da produção dentro dos estabelecimentos rurais alcance R$1,4 trilhão. Desse total, 64% correspondem ao faturamento da lavoura, o que representa R$893 bilhões. A soja lidera com o valor estimado de R$335 bilhões. Na sequência, estão bovinos, milho, cana-de-açúcar e frangos. Juntos, esses segmentos representam 68,3% do valor bruto da produção agropecuária nacional. Na análise por unidades da Federação, Mato Grosso registra o maior valor estimado, seguido por Minas Gerais e São Paulo. O valor bruto da produção agropecuária é calculado mensalmente com base nas estimativas de produção e nos preços recebidos pelos produtores rurais. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
Crianças, adolescentes e idosos com diabetes vão ter acesso à insulina glargina pelo SUS.
Esse medicamento possui uma resposta mais prolongada no organismo e permite um controle mais estável da glicemia.
Todos os estados devem receber o insumo até o final do mês, segundo estimativa do Ministério da Saúde.
A insulina glargina ofertada pelo SUS tem ação prolongada e, na maioria dos casos, permite apenas uma aplicação diária. Outros tratamentos podem exigir até 3 aplicações no mesmo período. Além disso, permite um controle mais estável da glicemia, como destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Fernanda Denegri.
Ela é mais estável porque ela é de longa duração, então ela permanece no corpo por 24 horas, então ela reduz as chances de hipoglicemia ao longo do dia. Reduz o risco de daquela hipoglicemia noturna, que quem usa a insulina às vezes se preocupa, né?
O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou 2. O paciente Ubiratã Geraldo Pinto Ribeiro, de 80 anos, já começou a fazer uso do novo medicamento.
Comecei a aplicar esse remédio uma vez por dia. Pego no posto de saúde com receita médica. O...